A Rádio Brasil de Fato apresenta O Movimento Negro e a Constituição de 1988, a história de uma revolução em andamento.
Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade!
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil.
Essa é a palavra de Benedita da Silva, deputada constituinte brasileira pelo Partido dos Trabalhadores, durante uma das audiências de formulação da Constituição.
Nós temos que não somente sensibilizar o Congresso a fim de que possam entender essa proposta e dizer que não estamos de pires nas mãos, mas estamos nesse momento escrevendo uma parte da nossa história e que foi rasgada.
Passados 30 anos desde que a Constituição brasileira foi promulgada, diversos estudos buscam entender como diferentes direitos foram pensados pelos deputados constituintes na formulação do documento. A pesquisadora Natália Neres, mestra em Direito, quis compreender como o movimento negro pensou o documento e agiu para construí-lo.
E 88 é um ano importante para o movimento negro, né? Porque é o ano do centenário da abolição. Era o momento que o Estado brasileiro, mídia, tinha muito uma perspectiva de comemorar, celebrar a abolição, né? E esse movimento dizia, não há nada que se comemorar, as desigualdades continuam.
Neres lançou, no final de 2018, o livro A Voz e a Palavra do Movimento Negro na Constituinte de 1988, pela editora Letramento, uma pesquisa bibliográfica do processo constituinte com enfoque na participação de negras e negros, sejam os organizados em movimentos populares ou aqueles que compunham o Congresso Nacional à época. O processo de discussão da Constituição durou cerca de 2 anos. Desde a instalação da Assembleia Nacional Constituinte em fevereiro de 1987 até a promulgação da Carta Magna em outubro de 1988. Para Benedita da Silva, a participação de negros e negras foi fundamental na formulação do documento que regeria um novo Brasil, agora sob uma democracia.
A verdade é que a consciência negra brasileira foi importante para que nós tivéssemos tido realmente uma Constituição que constou de algo que dependia pura e simplesmente da vontade do poder executivo e transformar isso em, não em programas, mas sim em políticas sociais.
No que diz respeito à população negra, que representava cerca de 40% da população brasileira na década de 1980, segundo dados do IBGE, a Constituição previa apenas no inciso 42 do artigo 5º que o racismo passa a ser enquadrado como crime inafiançável e imprescritível.
O que me intrigou logo que eu ingressei no mestrado era, será que foi essa a única demanda? Será que o movimento negro focou no direito penal mesmo? Né? Ainda mais o movimento negro que tem uma perspectiva super crítica, né, das instituições da segurança pública mesmo, né, delegacias, enfim. Então acho que essa foi uma primeira inquietação.
Em um Brasil que se via saindo de uma ditadura de mais de 20 anos, grande parte dos movimentos sociais estavam reorganizando sua unidade e luta. É no contexto dos anos 1970 que surge o MNU, o Movimento Negro Unificado, que já soma 40 anos de atuação. Segundo Natália Neres, a década marca também o ingresso, ainda que mínimo, de pessoas negras no ensino superior, um fator que influencia diretamente na organização do movimento.
Essa presença também no ensino superior faz com que comece a trocar muita informação sobre isso, sobre manifestações culturais, manifestações políticas ao redor do mundo, e se começa a pensar então na necessidade de uma unificação do movimento, da criação de um movimento nacional. Que é o que acontece em 78, né? O marco do movimento negro unificado contemporâneo é um ato, né? Em São Paulo, que denuncia desigualdades raciais, que denuncia violência policial. Quando se começa a discutir a necessidade de escrever uma nova carta constitucional, esse movimento já posso dizer que estava assim aquecido, né? De pelo menos 10 anos de articulação.
Natália Neres ressalta o protagonismo das mulheres negras nesse período. Nomes como Lélia Gonzalez e Helena Teodoro são destacados pela pesquisadora como de grande referência. Atento à necessidade de se organizar para encaminhar suas demandas, o Movimento Negro realizou, de forma auto-organizada, no ano de 1986, em Brasília, a Convenção Nacional O Negro e a Constituinte. Maria Luísa Júnior, hoje aos 64 anos, é mestre em História Social e funcionária pública aposentada. Desde os anos 1970, milita no Movimento Negro e, na época, compunha o MNU. Ela foi uma das coordenadoras do processo e relembra as dificuldades.
O processo da gente montar a convenção foi bastante complicado. A parte mais difícil de acontecer essa convenção foi ouvir as vozes de todos que estavam ali representados. Se não me engano, foram mais de 20 estados que mandaram representantes. Então, cada um tinha a sua especificidade. E mais do que a sua própria especificidade, era a primeira vez que a gente fazia um encontro nacional, né? Era uma oportunidade ímpar.
Apesar da ausência de apoio financeiro, o encontro aconteceu entre os dias 26 e 27 de agosto e encaminhou um documento com uma série de reivindicações para o Congresso Nacional. Depois de encaminhadas as suas demandas, porém, o movimento negro organizado teve pouco poder de atuação no que seria ou não consagrado no documento constituinte. É neste momento que se fortalece a importância da bancada negra, que à época contava apenas com 4 parlamentares: Paulo Paim, Edmilson Valentim, Carlos Alberto Caó e a deputada Benedita da Silva.
Nós éramos pouco, mas tínhamos muita harmonia entre nós, porque nós chegamos numa casa onde nós éramos minoritários e, além de minoritários, ninguém queria saber dessa discussão de negro, que a gente queria dividir o país.
Mas, afinal, quais eram as reivindicações do movimento? Neres explica que as demandas eram plurais e não se restringiam unicamente à questão racial.
Tinham demandas que tinham a ver com educação pública. Percebe que não tem a ver só com questão racial, né? Eram com problemas sociais que incidem muito sobre a população negra.
A reivindicação mais lembrada até os dias atuais é a criminalização do racismo, que de fato ocorreu.
Como o Estado brasileiro sempre teve um discurso de que aqui não existia racismo, né, ou problemas relacionados a ele, a desigualdades, então dizer na Constituição que racismo é crime é assumir que existe racismo no Brasil.
Além disso, o movimento apresentou a necessidade de estatização do sistema de saúde, descriminalização do aborto, estabelecimento de atividades produtivas e remuneradas aos presos, unificação das polícias civil e militar, além da inclusão do ensino de história da África no currículo escolar.
Isso porque também se tinha uma percepção de que a gente estava entrando num novo regime, a gente estava construindo um novo país, uma democracia, e a nossa história devia parar de ser contada da perspectiva da escravidão.
A avaliação de Neres é de que, ao final do processo, a maioria das demandas que tinham como foco a população negra perderam a especificidade. No caso da educação, por exemplo, a Constituição previa que o ensino valorizasse todos os povos, sem frisar o povo negro e indígena. A presença deste item na legislação, no entanto, possibilitou que os movimentos sociais demandassem nas décadas seguintes outras leis a serem aprovadas entre as décadas de 1990 e 2000, como explica Benedita da Silva.
Claro que não saiu como nós queríamos, porque as demandas são muitas e até hoje ainda temos demandas, apesar do estatuto que nós temos, estatuto, mas até agora não conseguimos realmente realizar muita coisa. Mas tivemos no governo do Lula e no governo da Dilma condições para poder fazer esse debate, e foi um debate muito rico, né, porque era resultado da Constituição.
Três décadas após toda a mobilização, a avaliação feita por Maria Luísa Júnior é que as altas taxas de encarceramento e de assassinato de negros e negras, bem como a dificuldade econômica, revelam graves falhas de um documento que pretendia salvaguardar todo e qualquer cidadão.
Para nós negros, essa Constituição não nos contempla. Contempla de uma forma geral, mas a gente vem percebendo o quanto ela é agressiva
com o quanto ela afasta a comunidade negra.
Já a pesquisadora Natália Neres afirma que as incertezas e inseguranças que porventura se revelam frente ao novo ciclo político brasileiro devem estar acompanhadas da mobilização para que a Constituição Cidadã seja respeitada.
Eu acho que é um momento que nos chama a pensar as estratégias dos anos 80 e 90. Foi a institucionalidade, foi o Estado. O que a gente faz agora? Né? Que a gente tem um Estado e uma narrativa institucional de nem respeito aos nossos marcos legais. Então, acho que a gente está num momento de revisão de estratégias e eu acho que também de luta, sim, pelo cumprimento desse documento.
Para Benedita da Silva, direitos fundamentais da Carta Magna elaborados pelos parlamentares constituintes e movimentos sociais estão sendo subvertidos à revelia de interesses pessoais.
O que nós temos hoje não é aquela chamada Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães. Nós temos hoje, a cada dia, uma colcha de retalhos, mudanças feitas por decreto e não tem sido democrática a forma como os governantes e também o próprio Congresso têm agido em relação à Constituição.
Apesar disso, entende que a trajetória de luta do movimento negro serviu e servirá como força estruturante da jovem democracia brasileira.
Nós, negros e negros, estamos buscando bem viver. E o bem viver não é nem tirar nada de ninguém, nem querer também ter até algumas coisas que eles têm, porque temos uma outra cabeça, um outro pensamento. Nós queremos um bem viver para todos. Um bem viver para todos não significa apenas um carro, uma casa, sabe, uma televisão, não. O bem viver também faz parte da convivência, do respeito, a religiosidade de cada um, o gênero de cada um, a orientação sexual de cada um. Isso faz parte da democracia brasileira.
Negro entoou, um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares.
Três décadas após a Constituição Cidadã e 40 anos após a criação do movimento negro unificado no país, a mobilização do povo negro segue revertendo estruturas, questionando poderes e construindo um Brasil mais democrático.
Todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Este rádio documentário teve produção e locução de Maiara Paixão, edição de Guilherme Henrique e sonoplastia de André Paroche. Essa é uma produção da Rádio Brasil de Fato.